Sejam bem-vindos ao espaço da opinião do Fever Pitch, mais um episódio para falar do Campeonato Nacional, que completou a 24ª jornada, continua a luta acesa pelo primeiro lugar e algumas reflexões à volta desta jornada e também de outros temas, nomeadamente futebol internacional, uma volta pelo futebol da Europa e também deixar a antecâmara daquilo que será esta semana com o regresso das competições europeias, nomeadamente da Liga dos Campeões. Começamos então pelo Campeonato da Liga NOS, 24ª jornada concluída e alguns momentos de grande emoção, ou de falta dela, depende do ponto de vista de quem estiver a ouvir. Mas, na verdade, no sábado, ao fim da tarde, parecia que o Benfica tinha entregue o campeonato. Impressionante o ciclo negativo em que o Benfica entrou, impressionante a falência de ideias que a equipa de futebol do Benfica tem apresentado. Não é um mês horrível, é mais que isso. São vários jogos em que o Benfica não só não consegue ganhar, como não consegue impor o seu futebol. Mais um capítulo estranho do futebol do Benfica, com Pizzi a ser protagonista ao falhar um segundo penalti, depois de ter marcado o primeiro e depois de já ter estado em destaque com os dois penaltis falhados contra o Moreirense em casa. E o Benfica sai do Bonfim com um empate comprometedor, porque havia ali a esperança, aliás foi prometido aos adeptos do Benfica, através da Gala Cosme Damião, que a equipa iria dar uma resposta à altura, que os jogadores estavam prontos para dar a volta. Falou o presidente, falou o treinador, falaram os jogadores, os adeptos do Benfica moveram-se, encheram o setor visitante do Estádio do Bonfim, e ao fim de 45 minutos a desilusão continuava. O Benfica não conseguiu fazer uma exibição capaz de empolgar os adeptos. Mais do que isso, deixou toda a gente muito preocupada com 45 minutos muito apagados, dos piores da época até. E depois, na segunda parte, quando esperava uma resposta firme do Benfica, a atacar já para a baliza onde estavam os adeptos do Benfica, aparece o golo do Vitória de Setúbal. E tudo fica mais complicado, apesar da reação do Benfica até ter sido o mais interessante daquela partida, porque foi para cima do adversário, conquistou um penalti que Pizzi transformou, empatou o jogo, portanto anulou a vantagem do Vitória. Depois chegou ao 2-1 no lance em que Vinícius estava fora de jogo e por isso foi anulado, mas foi a melhor parte do Benfica. E poucos minutos depois conquistou um segundo penalti, bola na mão, sem dúvida nenhuma, e aí Pizzi põe a bola naquela ilha de madeira, de areia, que é a marca de penalti do Estádio do Bonfim. Enfim, aquele estádio tem coisas muito, muito estranhas. Eu não percebo como é que num jogo da Liga NOS marca-se um penalti em cima de um monte de areia. Mas não é por aí, porque Pizzi já tinha marcado o primeiro gol nas mesmas circunstâncias. Optou por atirar para o seu lado esquerdo, para variar, e falhou, nem acertou na baliza, ficou a olhar para a areia. Enfim, realmente é muito estranho as condições em que se joga no Bonfim, mas repito novamente: no primeiro penalti, Pizzi já tinha experimentado aquela sensação de rematar daquela zona. E depois o Benfica não conseguiu chegar à vitória, perde mais 2 pontos, mais um jogo sem ganhar, mais preocupações e frustração nos adeptos. Parecia que o campeonato estava entregue. Só que o Porto, a seguir, recebe o Rio Ave, que é quinto classificado, e foi, eu não diria surpreendido, mas debateu-se com uma equipa do Rio Ave, que eu já tenho dito aqui ao longo da época, é um dos projetos mais interessantes do futebol português. Carlos Carvalhal está a fazer um grande trabalho, e o Rio Ave justificou plenamente o ponto conquistado e deu uma réplica muito, muito interessante ao Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão, tornando um jogo muito interessante, e a verdade é que, polémicas à parte, o Porto acaba por desperdiçar uma oportunidade única de se distanciar e adia mais uma semana toda esta emoção com inerente a um ponto de vantagem, que realmente é muito curto e tudo fica por resolver, com muitos jogos ainda pela frente, e não há dúvida nenhuma que a luta pelo título continua acesa, mas, a meu ver, pelas piores razões, isto é, é um nivelamento por baixo. As duas equipas, Benfica e Porto, baixaram muito. Voltamos àquela conversa das eliminações europeias. Com este nível é muito difícil ter as melhores equipas portuguesas ao mais alto nível das cimeiras europeias, porque, talvez por razões diferentes, mas a queda de produção dos dois clubes que lutam pelo título é assustadora e deve ser algo de reflexo. Noutras lutas, destaque para o Braga, que perde o treinador, estreia Custódio e vence em casa tranquilamente o Portimonense, portanto, soma os 46 pontos, dando um pouco de razão a quem acha que o Braga vai conseguir aguentar o terceiro lugar mesmo sem o Ruben Amorim. Ruben Amorim que se muda para o Valado e talvez por isso tenha forçado a entrar esta semana, porque tinha a proposta mais fácil ou menos difícil, se preferirem, da Liga NOS, que era receber o Aves praticamente já despromovido. Não quero exagerar, mas não estou a ver como é que o Aves possa fugir à queda de descida da divisão. E como, além de um Aves fragilizado na classificação, era uma ótima é um ótimo cenário para se estrear em qualquer equipa, e o Ruben Amorim também deve ter percebido isso. Só que as coisas complicaram-se porque, além da tarefa teoricamente ser mais fácil, o Aves perde dois jogadores muito cedo na partida. Penso que até é um caso raro de ver uma equipa ao fim de 20 minutos a jogar com 9, mas mesmo assim o Sporting teve mais de uma hora para fazer um golo ao último classificado com 9 jogadores a resistir. E Sporar marca aos 62 e depois, logo a seguir, o Vieto, numa grande penalidade, resolve o jogo com 2-0. Portanto, a vitória esperada na estreia de Amorim. Amorim não gostou da exibição, diz que a culpa é dele, mas eu acho que eram riscos calculados, porque era difícil pedir uma estreia mais macia para entrar no Sporting. Agora, o grande objetivo do Sporting é ir atrás do Sporting Braga, tentar alcançá-lo, mas parece-me que não vai ser fácil, mesmo porque o Braga continua a apresentar um futebol consistente. O Custódio, se for se pensar bem, não é a altura de impor ali grandes inovações, é aproveitar o trabalho que já está feito, que já vem de trás, que tem funcionado bem. Eu acho que agora é gerir um pouco o grupo e o bom que está feito, e tem realmente hipóteses de terminar à frente do Sporting. Depois, olhando um pouco mais abaixo, o Rio Ave soma pontos no Dragão, soma um ponto, portanto fica ali com 38 pontos para os 42 do Sporting. E o Vitória de Guimarães chega aos 37 com uma reviravolta na Mata Real, muito interessante. João Castro Teixeira entrou e marcou dois golos para estar a perder 1-0 com o Hélder Ferreira. Uma nota para quem viu o jogo de Paços Ferreira Vitória de Guimarães, ou viu o resumo, fica aqui uma nota do ponto de vista dos adeptos. Continuo a achar perfeitamente lamentável, eu acho que roça a falta de respeito, a falta de sensibilidade para tratar destas coisas. Como é que o estádio do Paços Ferreira tem dois topos? Um é coberto e tem condições de uma bancada mais moderna, com assentos mais, eu diria, até mais seguros. E outro topo, que é o provisório, que é onde eu estive também há pouco tempo a ver o jogo da Liga NOS do Paços Ferreira Benfica. Continuam aquelas bancadas que não inspiram confiança nenhuma. E perante um cenário da bancada mais moderna, coberta, com melhores condições, completamente vazia, a contrastar com a bancada provisória, completamente cheia, da adeptos Vitória de Guimarães, com um tempo de inverno do norte, não é? Via-se que chovia, que estava frio, não é? Jogo à noite, e não houve a sensibilidade de deslocar os adeptos Vitória de Guimarães para uma bancada mais confortável, com melhores condições, deixando ali um contraste que eu diria vergonhoso para quem estava a ver o jogo. Atrás de uma baliza, ninguém na bancada confortável, na outra, os resistentes adeptos do Vitória de Guimarães, enfim, a levarem com intempérie e aquelas condições. É uma nota que eu deixo, porque desconheço as razões, não sei, com certeza que me vão dar justificações oficiais muito bonitas e muito cheias de contornos legais, mas na prática acho que não custava nada se houvesse um esforço para contornar todas essas questões. Trata-se do conforto dos adeptos, trata-se de tratar bem quem vai ao futebol, ou seja, tudo o contrário do que se passa aqui. Aliás, já vou falar um pouco mais pormenorizadamente desse tema, tenho aqui esse tema para lançar. Aliás, antes de irmos a esse tema, vou só fechar esta ronda pelo Campeonato Nacional, dizendo com a derrota do Aves, com a derrota do Portimonense, parece-me muito difícil nesta altura, e mesmo sabendo que ainda falta uma dezena de jogos, que o cenário da descida seja muito diferente deste. O Aves tem 13 pontos, o Portimonense tem 16, o Paços Ferreira, mesmo perdendo em casa, tem 22. Ou seja, estamos a falar de uma diferença de 6 pontos entre Paços Ferreira e Portimonense. É verdade que duas derrotas do Paços Ferreira, com duas vitórias por Portimonense, a coisa pode estar, mas eu não estou a ver o Portimonense a ganhar dois jogos seguidos, muito sinceramente, mesmo porque já teve aquele efeito da chicotada psicológica, que não surtiu logo efeito. Ou seja, voltando àquela velha discussão, e também porque o Vitória de Guimarães e o Famalicão estão ali nos 37 pontos, e vamos colocar a fasquia da luta europeia até ao sétimo lugar. Mas isto é muito otimismo, claro. A pergunta que fica é, do oitavo ao décimo, vamos pôr 15º, vá, para tirar o Paços Ferreira desta equação. Portanto, do oitavo lugar ao 15º, eu vou dizer as equipas que estão: Moreirense, Gil Vicente, Santa Clara, Boa Vista, Vitória de Setúbal, Belenenses, Tondela e Marítimo. Neste momento lutam apenas para serem protagonistas nas jornadas contra as equipas mais mediáticas, como aconteceu este fim de semana com o Vitória de Setúbal, porque objetivos práticos e imediatos não têm. Por muito que digam, é mais um ponto para assegurar a manutenção, o próprio Vítor Oliveira, do Gil Vicente, está em nono lugar, disse isso. Pode haver uma quebra por lesionados, castigados, e pode haver ali, até deu o exemplo do Benfica, que de um momento para o outro teve ali uma quebra inesperada, pode acontecer com uma dessas equipas, mas a minha questão nesta luta da manutenção é, pode haver a quebra, mas por outro lado não estou a ver nem Aves nem Portimonense com capacidade para desatar a ganhar jogos seguidos e recuperar esse terreno, mesmo que haja equipas em queda. Ou seja, é o tal limbo de competitividade que se calhar explica o 0-0 do Belenenses-Famalicão, o 1-1 do Tondela-Boa Vista, o 1-1 do Gil Vicente-Santa Clara, jogos que acabam por retundar em pouco interesse e pouca qualidade. Mas enfim, já falámos nisto outras vezes. Ou seja, o campeonato, nesta altura, vale pela luta pelo título, ainda por cima nivelada para baixo, como eu disse há pouco, e a luta pela Europa. Um parênteses aqui para uma afirmação que eu acho pertinente do fim de semana, que foi divulgada nos meios de comunicação. O António Oliveira, ex-treinador do Porto, comentador do Porto, nos canais de televisão, penso na RTP, avançou a possibilidade do Futebol Clube do Porto ter o mesmo castigo que Manchester City e ficar de fora das competições europeias. Não faço ideia que tipo de informação e em que é que se baseia para dizer isto, mas vindo do António Oliveira, é uma pessoa com credibilidade e é uma afirmação pertinente, dizendo mesmo, abrindo pistas mesmo, para o facto da aposta do Sporting e do Ruben Amorim ter acontecido antes do final da época, possa ter a ver com o facto de garantir que o Sporting acaba em lugar de ser chamada à Liga dos Campeões, caso o Porto fique de fora, como acontece com o Manchester City em Inglaterra. Muito curiosa esta afirmação, vamos ver se isto tem algum fundamento ou não, mas pode estar aqui também uma pista para aquilo que o Sporting quer para o final desta temporada. Vale o que vale, é apenas esta nota, acho que tinha que a deixar, porque serve também para refletir. Terminada então esta ronda pelo Campeonato Nacional, ainda muitos jogos ainda virão aí, muita polémica vai acontecer com certeza. Uma das polémicas que mais mexe comigo é aquela nova moda que já vem de há uns anos esta parte, de os clubes que recebem, neste caso o Benfica, eu vou ter que dizer o Benfica porque eu não conheço muitos casos, já sei que já aconteceu com outros clubes, mas geralmente é o Benfica que move mais gente. E aparece um comunicado em vésperas de receber o Benfica a proibir os adeptos que são do Benfica e compraram ingresso para ir para uma das bancadas centrais de levarem adereços para o estádio. Ora, eu quero deixar aqui muito claro, e ver se nos entendemos em relação a esta questão, que eu não sou romântico, nem puro, nem inocente, nem ingênuo, ao ponto de achar que é mau separar os adeptos. Nada disso, sou perfeitamente a favor, uma bancada de adeptos da equipa da casa, outra bancada de adeptos de visitantes, isso é o ideal, não tenho nada contra isso. Conseguir separar ao máximo para evitar confusões nas alturas de golos e de lances polémicos durante a partida, acho ótimo, acho que é seguro e faz todo o sentido. Agora, a maneira como se faz é que é muito importante e tem que ser muito bem analisado. Não é só dizer, não tem problema nenhum a proibirem os adereços, mesmo porque, vamos ver uma coisa, se não me permitirem levar um cascol do Benfica, uma camisola do Benfica, para uma bancada, ou seja, influenciando a minha maneira de me expressar com um bilhete na mão, com acesso a esse jogo, isso não vai mudar muito se o Benfica fizer golo, levantar-me e gritar golo. Portanto, se calhar também tinham que pôr no comunicado assim. E não podem gritar golo se a equipa visita-te marcar. Se houver um golo e eu me levantar e fechar efusivamente, vai haver confusão na mesma, como nós sabemos. Mas pronto, para minorizar, então, não pode haver adereços do clube visitante. A minha grande questão é a seguinte. Se querem mesmo, e estamos a falar aqui da bancada de sócios e de uma bancada descoberta, que é outra bancada, que eu não sei se leva sócios ou não, mas isto é completamente irrelevante, porque aqui o que interessa é o clube da casa quer uma ou duas ou três bancadas, ou o estádio todo, o que quiserem, só com adeptos da casa. Eu não tenho nada contra isso. Tem uma lei para cumprir, que é tem que agarrar numa percentagem de bilhetes e vender ao clube visitante. Isso é igual para todos, é uma lei que existe. Se não cumprirem, têm que depois pagar uma multa, serem castigados, não sei com que nível. Isso é tudo tranquilo. Posto esta parte, e acho que é pacífico, entra a outra parte. Geralmente, a procura excede a oferta. Isto é, o número de bilhetes que é, por lei, obrigatório ceder ao visitante, não chega para a procura, para terminar a procura dos adeptos. E os adeptos visitantes, neste caso Benfica, tentam chegar à via de compra do ingresso para esse jogo por outros meios. Inclusive, indo ao estádio da equipa que joga em casa, neste caso do Bonfim, ou ao site do clube, seja o que for, tentar comprar o bilhete. Até aqui tudo bem. O que é que tem que acontecer? Se o clube da casa não quer adeptos dos visitantes nos seus setores ou nas suas bancadas ou fora do sítio de visitantes, só tem que fazer uma coisa: responsabilizar os seus adeptos e os seus associados. Isso é muito fácil. O comunicado que tem a fazer é um comunicado para dentro. É um comunicado a dizer assim: atenção, que os bilhetes que estão à venda é só para associados do Vitória Futebol Clube. Portanto, para comprarem o bilhete, têm que mostrar o cartão e identificarem-se com o cartão de associado, com as cotas em dia, e têm acesso ao seu bilhete. Tudo tranquilo. Isto faz com que já não possam vender para acompanhantes de sócios, porque eu não sei se um acompanhante de um sócio, que se calhar vai comprar um bilhete mais caro, não é do Benfica e não quer levar um cascol, porque não podem proibir isso. Isso não pode ser controlado, desculpem lá. Se querem controlar só adeptos do Vitória, têm que fazer um comunicado a dizer: os bilhetes são só para adeptos do Vitória, só para sócios. E controlem isso. E responsabilizem esses adeptos do Vitória. E expliquem que não querem adeptos de clubes visitantes aí. Porque, aqui é que está a grande questão, depois é fácil vender aos adeptos da casa bilhetes a, sei lá, 5, 10, 15 euros, e depois porem à venda ingressos livres de obrigação de qualquer documento, ou seja, não têm que ser sócios, não têm que ter lugar cativo, nada disso. Portanto, qualquer comum mortal pode chegar lá e comprar um bilhete a 30 euros, que dá muito jeito para as finanças do clube que vende, e depois de munido com esse bilhete, toma lá um comunicado a dizer: bem, quem comprou bilhetes mais caros, atenção, pode entrar, mas não pode levar cá as coisas. Isto não é nada. Isto tem que acabar. Porque, ou bem que não, porque isto é o melhor dos dois mundos. E volto à minha introdução neste tema. Compreendo perfeitamente que os clubes queiram separar os adeptos da casa e queiram que os adeptos da casa estejam confortáveis nos seus lugares e não tenham que levar com adeptos dos clubes que vão lá visitar o estádio. Tranquilo, para mim isso é-me igual. Agora, não podem ter o melhor dos meus mundos, é não quererem lá as pessoas, mas venderem bilhetes a essas pessoas. E depois vender os bilhetes a essas pessoas, obrigá-los a cumprir uma lei invisível, que é com base num comunicado, com que depois os seguranças e a polícia em dia de jogo se baseiam para tirar cascóis a crianças, a senhoras, a jovens, que, como eu vi, por exemplo, em Famalicão, como eu vi, por exemplo, em Chaves, há uns anos, num cenário deprimente, porque isto não pode continuar. E se é por aqui que passa, então, a pedagogia e chamar gente ao estádio, e é isto que é a Liga com Talento e futebol para os adeptos, então parem, pensem todos. Pensem todos o que é que andam a fazer, porque isto não é nada e mantenho a minha teoria. Se querem só adeptos, aqui é um problema, se querem só adeptos do clube da casa, se calhar, em vez de terem lá, eu nem sei nem vi quantas pessoas é que tiveram no Bonfim, mas sei lá, em vez de estarem lá 5 mil ou 10 mil pessoas, vão ter menos. Vão ter menos, porque as pessoas que não conseguem lugar no setor visitante, depois não vão conseguir ir para as bancadas mais afetas a sócios e adeptos do clube da casa e, portanto, os adeptos da casa não chegam para encher o estádio. Isto é que é revoltante. Porque se me dissessem assim, a bancada dos sócios do Setúbal está esgotada e a outra também está esgotada e, portanto, não vai haver bilhetes para adeptos do Benfica. Tranquilo. Tem que se dar a prioridade aos adeptos da casa. Isso é assim em qualquer estádio. É assim em Guimarães, é assim em Famalicão, é assim no Dragão, é assim em Alvalade. Portanto, para mim, tudo bem. Agora, a chique espertice de... Ok, nós temos aqui duas bancadas. Atenção, metade do estádio, portanto, um dos topos não tinha ninguém. A bancada central descoberta não estava, não estava cheia. Eu acho que nem a central estava cheia, a central coberta. E, portanto, temos que refletir nisto. Isto não pode haver hipocrisias, nem pode haver ingenuidades. Não é a questão dos adeptos estarem devidamente separados e de acesso. Não, a minha questão é sempre a mesma. Se querem realmente separar os adeptos, então não sejam hipócritas a vender depois bilhetes muito mais caros que sabem que são adeptos do clube visitante e depois condicioná-los na sua liberdade de expressão, seja por que motivos for. Fica aqui esta reflexão, porque isto vai acontecer de certeza mais vezes até ao final do campeonato e é uma vergonha que aconteça, é a minha opinião, se for preciso voltarei a este tema. Outro tema que está a surgir com alguma polémica nesta parte final do campeonato e que eu acho que no final do campeonato, se há algum espaço para refletir sobre estas coisas, se os clubes estão interessados nisto, se a Liga e a Federação querem realmente pensar nisto a sério, há aqui uma questão que me parece delicada e ao mesmo tempo evitável. É a questão dos treinadores. Eu nem vou entrar pela questão de termos dois treinadores na Liga NOS sem os níveis exigidos de cursos para treinadores. Isto porque há um clube, pelo menos o Braga, está-se nas tintas para o facto dos treinadores terem curso ou não terem curso. O Salvador já mostrou, o presidente do Sporting Braga, já mostrou que quando tem que escolher um treinador, escolhe pelo que acredita nele, escolhe pelo que já viu dele noutro nível e aposta e promove-o. Nada contra. Não, aliás, como se tem visto, e como se viu no caso do Ruben Amorim, o facto de ter o nível 2 de curso para treinador não impediu de ganhar uma liga, uma taça da Liga e de uma transferência para o Sporting. Depois temos o próprio Sporting, que reincide na escolha de um treinador que não pode ir à flash interview, que não tem o nível permitido. Isto é muito delicado, porque é assim, por um lado, o Ruben Amorim mostra que tem todas as qualidades para ser treinador, mas realmente, oficialmente, não tem o diploma que oficialmente devia ter. Levanta-se aqui várias questões. Primeiro, eu não vou entrar muito por isso, porque já percebi que há uma má vontade da classe dos treinadores em relação a estes novos nomes e dificultam muito o acesso ao curso, o que eu acho absolutamente lamentável. Portanto, estes treinadores até deviam ter facilidade no acesso, não é na execução do curso, nada disso. É, o acesso devia ser facilitado, mesmo estão a ter oportunidades na vida que podem não voltar a ter, e se calhar há outros na calha para assim acontecer. Por outro lado, parece-me estranho que haja uma regra, ou seja, que haja treinadores que tenham o nível 4, o nível aceitável para treinar, e depois tenha que conviver com estas exceções que aparecem porque são facilmente contornáveis. A mim parece-me ridículo que um treinador do Sporting ou do Sporting Braga, terminado o jogo, não fale na flash porque não tem equivalências de curso para isso. Quer dizer, é uma coisa que me faz confusão. Mas depois já se pode sentar na conferência de imprensa. E ao mesmo tempo, clubes que insistem em apostar em treinadores nesta fase. Ou seja, neste caso, acho que o ideal e o mais sensato será arranjar rapidamente acesso, porque estamos a falar, por exemplo, do Custódio, que está a treinar o Braga, neste momento é o treinador do Braga, tem um nível 1. Tem um nível 1. Ou seja, ainda tem ali um longo caminho até tirar o nível exigido para treinar um clube de futebol. Tem que se dar a oportunidade destes treinadores, depois em regime intenso, não sei, não faço a menor ideia como, mas parece-me evidente que tem que haver aqui uma exceção para eles acederem rapidamente aos cursos. Porque nos outros clubes todos os treinadores têm essa equivalência, não me parece normal que haja estas exceções. Portanto, isto tem que ser regulamentado de uma vez por todas, porque senão vamos continuar sempre a dar esta volta. Mas isto aqui, enfim, parece-me que é mais delicado, parece-me que há uma luta de classes, parece-me que também as mentes mais antigas veem com desconfiança a aparição destes novos nomes, de nomes com sucesso ainda antes de terminar o curso. Enfim, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio e resolver-se isto, equilibrar-se isto. Por outro lado, é uma questão que me preocupa mais. E que me inquieta mais é a dança de treinadores durante a competição. Eu acho que Portugal ganhava muito em seguir o exemplo italiano e acabava-se aqui com algumas trocas de treinadores que me parecem perfeitamente desajustadas. Eu escolho aqui o caso do Nuno Manta Santos, que numa sexta-feira estava no Marítimo e na segunda-feira a seguir apresenta-se no Aves. Portanto, deixando o Marítimo ali um pouco acima da linha d'água e tentar salvar o Aves. Isto não me parece eticamente viável, quer dizer, não me parece nada disto soa bem. Temos também o caso do Silas, que estava no Belenenses Sade e depois sai, tem ali um período sem clube, mas de repente assina pelo Sporting. Mais um treinador que também não tinha o curso suficiente para treinar clubes de futebol. Enfim, acaba no Sporting. Começa no Belenenses, acaba no Sporting. Temos também o caso do Petit, que ainda não tinha acabado, ou melhor, ainda não tinha começado o campeonato, ainda era um treinador ali ligado ao Marítimo, com alguma polémica pelo meio, começa desempregado, e agora acaba no Belenenses Sade. Aqui nada a dizer, estava desempregado, mas a verdade é que começa ligado a um clube em julho. Mas este será o menor dos problemas. E depois temos o caso do Ruben Amorim, que sai do Braga em terceiro lugar, na reta final do campeonato, vai para o Sporting, que está em quarto lugar, para tentar roubar lugar à equipa que estava a treinar. Enfim, isto é possível, portanto, nada a dizer contra isto, mas em Itália terminaram com esta, eu diria, pouca ética de troca e dança de treinadores, fazendo valer uma regra que é a seguinte: qualquer treinador que comece a treinar na primeira divisão, quando sair do clube ou for despedido desse clube, não pode treinar outra equipa da mesma divisão até ao fim da temporada. Pode ir para o estrangeiro, pode ir para outra divisão, mas assinar por um clube da mesma divisão, isto é, teoricamente concorrente do clube que estava a treinar, é impossível. E eu concordo com esta ideia. Podem-me dizer, ah, mas o treinador pode ser despedido de uma forma injusta e depois pode ter ali uma oportunidade. Não. Na próxima temporada terá a oportunidade de entrar noutro projeto, noutro clube. Porque senão vamos... Eu acho muito feio, por exemplo, a passagem do Nuno Manta Santos do Marítimo para o Aves. E nada tem contra os clubes nem contra o treinador. Da mesma maneira que não me parece lógico que o Ruben Amorim possa sair do Braga diretamente para o Sporting e começa uma luta contra o seu antigo clube. Quer dizer, eticamente tudo isto me faz um pouco de confusão. E eu simpatizo imenso com o Ruben Amorim. Não tenho nada contra... Aliás, já o defendi noutras alturas, por causa da história do curso. Eu cheguei a ver um jogo do Ruben Amorim pelo Casa Pia, na Taça de Portugal. Portanto, tenho seguido com muito interesse a carreira do Ruben. Agora, o que não me parece é que haja esta autoestrada para este tipo de trocas. Acho que valia a pena os clubes pararem todos no verão e pensar se não era interessante colocar aqui uma regra que obrigasse até os próprios clubes a pensar duas vezes antes de despedir os treinadores e antes de pensar no próximo. Ou o treinador querer abandonar o clube para ir no dia a seguir para o outro que está a concorrer pelo mesmo lugar. Enfim, é uma ideia que eu deixo no ar. Há coisas positivas a tirar dos campeonatos lá de fora. Eu sei que a Itália isto acontece assim. Não me desagradava que se fosse pelo mesmo caminho na nossa liga, porque há aqui estes casos que eu falei que me parecem eticamente questionáveis. Mudando de assunto e voltando a um podcast que gravei, um episódio que gravei com o Marcos Horn há pouco tempo sobre o que é que se passava de protestos na Alemanha, queria deixar aqui duas notas. Uma de congratular-me por ter visto alguma comunicação social, até olhar para este episódio e a tentar explicar de uma maneira mais global, mais didática, mais pedagógica o que é que se está a passar, em contraste com comentários de gente com responsabilidades em prime time na televisão portuguesa a dizer disparados atrás de disparados, tal como eu disse na altura nesse episódio, o presidente da Liga não teve a nobreza de se retratar perante aqueles comentários precipitados a criticar os adeptos do Bayern. Já passaram uns dias e já se percebeu que os adeptos do Bayern não estão sozinhos nesta luta, antes pelo contrário, há todas as divisões na Alemanha neste fim de semana voltaram-se a manifestar contra a Federação e contra o caso do presidente Hoffenheim. Portanto, não foi uma birra, não foi uma coisa de um fim de semana, é um assunto sério e sobre isto queria-vos, quem gostou desse episódio e quem segue, continua a seguir com atenção o que se passa na Alemanha, há um artigo muito interessante que saiu este fim de semana no El País, um jornal espanhol, que podem consultar online e ler o artigo na íntegra, que tem como título, eu vou ler em português para não ridicularizar o meu espanhol, A Grande Rebelião Anticapitalista na Alemanha, com uma fotografia da claque do Schalke 04 com mais frases de contestação. E já agora chamar a atenção que o Bayern continuou a manifestar-se em casa, os seus adeptos, a claque e os ultras do Bayern continuaram a manifestação, continuaram a sua luta, inclusive tiveram um humor pertinente e acutilante quando disseram o que é preciso melindrar, quem é que é preciso ofender para que abram os olhos para os problemas nas fronteiras com os refugiados. Por exemplo, uma coisa de intervenção que não tem expressão nos mídia, porque não era algo que tivesse parado o jogo, mas para se ver que eles, os adeptos da Alemanha, estão do lado certo da questão, da luta, podem não se manifestar da melhor maneira, mas aquilo faz sentido e vale a pena acompanhar. Agora aqui um breve, antes de passar ao futebol europeu para fecharmos este episódio, quero só deixar aqui uma breve nota sobre a notícia do fecho da Rádio Estádio. Vamos passar por cima de quem idealizou, portanto, do nome Bruno Carvalho e das suas motivações e do que é que pode ter levado a abrir este projeto. Vamos passar por cima do óbvio. Vamos olhar um pouco mais ao que estava feito na Rádio Estádio. Deixar já, desde já, aqui um abraço ao Rui Matos Pereira, que abraçou o projeto com um fulgor incrível. Espero que ele consiga dar seguimento na sua vida profissional, porque tem muito brilho, tem muito profissionalismo. Falei com ele na altura do arranque do projeto e depois assisti ao seu empenho na defesa do projeto. Ora, para irmos mais além do óbvio, que já toda a gente sabe, o projeto da Rádio Estádio trouxe algumas coisas positivas. Tinha ali, não era uma rádio que ouvisse de manhã à noite, nada disso, mas ouvia com atenção, muitas vezes. Deu voz aos podcasts do Benfica, do Porto e do Sporting, por exemplo. Deu voz ao futebol, e eu acho que isto é o mais interessante, ao futebol de formação e ao futebol das divisões inferiores e até ao futebol abaixo dos três grandes. Havia vários programas com várias pessoas muito interessantes a falar de futebol. Eu ouvi opiniões muito interessantes sobre para que é que servia o G15, ou seja, todos os clubes que estavam à parte dos chamados três grandes, com adeptos do Vitória, de Guimarães, do Braga, do Leixões, a falarem um pouco, muito abertamente, um pouco sobre a realidade fora da grandeza dos clubes do costume, e acho que isso era importante. Tinha programas dedicados à formação, ao futebol de formação, um pouco por todo o país. Dava muita importância também ao que se passava nas divisões inferiores, e eu acho que isso é um espaço que pode ser explorado e que se mostrou que tinha pernas para andar. O que era evitável era chamar mais do mesmo para, vamos chamar-lhes polémicas, nomes como o Bruno Carvalho do Sporting, Miguel Guedes, enfim, e mais alguns. Acho que não traziam nada de mais ao projeto, por isso é que eu disse, vamos ver além do óbvio. O além do óbvio era o que estava ali de bem feito, acompanhar os jogos que estavam a passar na televisão, para quem não estava a ver na televisão, ia no carro e saber o que é que se passava no Campeonato Inglês, até na reta final do Flamengo. Jogos da Taça com uma cobertura quase total. Enfim, havia ali coisas bem feitas, havia ali ideias interessantes. Agora, quando se parte um projeto deste, é preciso perceber que em 2020 é preciso pagar às pessoas. É preciso pagar, não é só dizer à malta dos podcasts, olha, tem aqui um espaço durante uma hora para terem mais visibilidade, chegarem a mais gente. Não. Quem está à frente do projeto tem que perceber, se eu quero ter aquele conteúdo, aquele podcast que está a chegar aos nichos, no caso dos podcasts, penso que era o Brinco, o Sporting 160 e o Cavani do Porto. A culpa é do Cavani, acho que é assim. Eu acho que para terem lá esses projetos deviam pagar, porque aquilo é conteúdo, deviam pagar. E sei que não pagavam, sei que muitos comentadores também iam lá sem receber. Enfim, acho que o cerne da questão sempre é: se querem ter um produto de excelência, se querem ir em frente, é preciso pagar. Mais uma vez, de novo, vou repetir: estou longe de discutir a ideologia e as motivações do responsável que abriu a rádio. Queria só destacar, porque acho que é justo, que houve ali algumas coisas interessantes e que valiam a pena ter continuidade. De resto, desejo que os profissionais que estavam ligados ao projeto acabem com dignidade e recebam o que têm a receber e por aí fora. Portanto, um abraço a todos eles, especialmente ao Rui Matos Pereira. E para terminar este episódio, que já vai quase numa parte de um jogo de futebol, e só para dar uma pequena nota, em jeito de ponte para aquilo que vem este fim de semana, dizer que em Inglaterra a notícia do fim de semana foi a vitória do Manchester United no derby com o City. Claramente o Guardiola tirou o pé no campeonato. Não, não digo que tenha feito propósito para perder, mas a motivação não estava lá. O Bernardo Silva disse isso no fim, que era inaceitável a exibição do City. O United exatamente no polo oposto, fulgurando depois do mercado de transferências, com o efeito Bruno Fernandes a funcionar muito bem, e o Manchester United a chegar-se ali aos lugares da Liga dos Campeões, o que seria impensável, se calhar, antes de janeiro. Portanto, grande recuperação Manchester United, mas a grande notícia é que o Liverpool está a 2 jogos, ou 2 vitórias, de ganhar um campeonato, e neste momento o que se decide dentro do clube é se o mural de troféus com os respectivos números em baixo se devia ser alterado ou não, se devem tirar, quando passarem 18 para 19 títulos conquistados, se vão pôr lá a taça da Premier League que nunca tiveram, ou se mantém a outra, ou se juntam as duas. Enfim, já estamos no nível de discussão muito festivo. E é merecido, porque o Liverpool, apesar desta quebra que teve nas últimas semanas, voltou a ganhar com dificuldade, mas vai ganhar um campeonato de uma maneira épica, e que vai ser muito saborosa para os fãs do Liverpool. A Itália, tudo dominado pela luta contra o vírus, Corona, estádios sem ninguém, desolador ver o resumo e imagens dos Juventus com o Inter, o grande jogo do fim de semana, que a Juventus ganhou com naturalidade, deixando o Inter para trás, e dá a ideia que a Juventus vai outra vez arrancar para um título. Agora tem a Lazio como grande, grande rival. Vamos ver o que acontece. Estão separados por um ponto, mas a Juventus claramente nos momentos chave aparece e afirma-se. O Milan, grande decepção, mais uma derrota em casa, e já se fala em trocar novamente treinador. Desta vez, o nome em cima da mesa é o alemão Ralf Rangnick, que esteve ligado ao desenvolvimento do Red Bull Leipzig e continua a trabalhar para a Red Bull no desenvolvimento do futebol. É 101 anos, é o treinador preferido para ir para Milan. Não sei se isto vai virar alguma coisa naquele caos que é o Milan. De qualquer maneira, a Itália, para ver se nos próximos tempos uma paragem no futebol, não sabemos como é que vai ser a reta final do campeonato na Série A. Em França, só um destaque para o facto de Renato Sanches continuar em grande retoma. Fica ligado ao grande jogo do fim de semana, o Lille-Lyon. O Lille ganha 1-0, deixa o Lyon bem longe de poder regressar à Liga dos Campeões. E quando eu digo regressar, deixa aqui algumas reservas, porque o Lyon vai ter uma prova de força agora com a Juventus, e a única maneira de continuar na Liga dos Campeões é ganhar a Liga dos Campeões, com o tamanho da dificuldade que isso é. Mas se passar a Juventus, continua a sonhar, e pelo que fez na primeira volta, pode sonhar. Agora, em confronto direto na luta pelo campeonato, vai ser difícil a equipa do Lyon chegar aos lugares da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Lille, nesse aspecto, está bem lançado e, repito, com o Renato Sanches em grande, grande momento. Em Espanha, o Real fez o mais difícil, foi bater o Barcelona há uma semana, mas, como se percebia e como também eu disse na altura, é um Real muito com pés de barro, muito imprevisível, e que vai a Sevilha, perde com o Betis 2-1, e lá está, perde novamente a liderança para o Barcelona, que só teve que ganhar por 1-0, mesmo com um penalti do Messi no fim. Enfim, o Barcelona, muito abaixo daquilo que é costume, volta quase obrigado para o primeiro lugar, 58 pontos contra os 56 do Real Madrid, e agora é o Barcelona que volta a ter favoritismo para ganhar a Liga. Isto é impensável, depois do Real Madrid ter feito o mais difícil, foi bater o Barcelona no Santiago Bernabéu, deixa escapar assim a liderança. De qualquer maneira, tudo em aberto no campeonato espanhol, porque as duas equipas também que seguem na frente estão muito inconstantes, e ambas estão agora na luta, e numa luta que vai ser dura para continuar na Liga dos Campeões. O Barcelona tem que, enfim, traz uma vantagem do jogo do Nápoles, mas vai ter que superar o Nápoles, e o Real Madrid tem que anular a desvantagem trazida de França do jogo com o Lyon. Na Alemanha, o Bayern já acertou o passo, já aumentou para 4 pontos, ou manteve para 4 pontos a vantagem do segundo lugar, onde está o Dortmund. O Leipzig está a 5, e portanto, aqui parece-me que já não vai haver grande novidade. Acho que o Bayern vai mesmo correr para mais um título. Destaque para o equipamento que o Bayern usou no jogo com o Augsburgo, um equipamento comemorativo dos 120 anos, muito simples, muito bonito, uma camisola branca com a publicidade e os emblemas, o emblema e o logotipo da marca esbatido em branco. Enfim, algo que na Alemanha é muito bem trabalhado, aquele, toda aquela envolvência no marketing. E o Bayern, que continua o seu passeio também na Liga dos Campeões. Portanto, prevê-se um fim tranquilo para o Bayern. E uma nota para o Boca Juniors, que conseguiu o milagre de ganhar o campeonato, abençoados pela presença de Maradona, que recebeu um beijo na boca do Tevez, que fez o gol da vitória. Uma jornada épica do Boca Juniors, com Sálvio em grande destaque nos festejos. O Boca ganhou 1-0 ao Ginásio La Plata, com o tal gol do Tevez aos 73 minutos, e o River Plate, que dependia de si para ser campeão, acabou por tropeçar com o Atlético Tucumã e, com esse empate, fez com que o Boca fosse campeão. É uma das notas deste fim de semana, que fica assim marcado pelo título na Argentina. Dizer na despedida que esta semana é a semana da Liga dos Campeões, também é a semana da Liga Europa. Quinta-feira temos a primeira mão da próxima fase da Liga Europa, mas vamos ter as decisões da Liga dos Campeões. Então recordo que já amanhã Valência e Atalanta às 8 horas e Leipzig e Tottenham também às 8 horas decidem o seu futuro. Portanto, Valência com uma desvantagem bem desconfortável trazida de Itália com o Atalanta e o Leipzig a tentar confirmar a boa imagem que deixou em Londres perante o Tottenham. Depois, quarta-feira, Liverpool-Atlético Madrid, o grande jogo deste cartaz. Já foi aqui no Fever Pitch mais falado por vias da recuperação daquele Liverpool-Benfica de 2006, altura em que Liverpool caiu em casa enquanto detentor do título. O Atlético de Madrid pode imitar o que o Benfica fez em 2006, como foi falado nesse episódio. Se quiserem ouvir, tem a participação do Nuno Gomes. E depois o PSG Borussia Dortmund, que vai ser jogado, ao que parece, à porta fechada, o que é mais uma medida de prevenção por causa do coronavírus, mas que vai dar um ar desolador nas bancadas do estádio do PSG, o Parque dos Príncipes. Cá voltaremos para falar de todos estes jogos europeus, semana Liga dos Campeões. Já sabem que podem contar aqui com o rescaldo das duas noites da Liga dos Campeões e depois também da Liga Europa. Obrigado por ouvirem. Até à próxima.